Aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Eduardo Cativo, mais conhecido como Educativo, e estamos aí para mais um programa.
Programa Educativo, um oferecimento de papel higiênico Pimpão, porque se sujar, faz bem.
Episódio de hoje, jornalismo, suas vertentes e aplicações. Versão brasileira, Herbert Viana.
No programa de hoje, aprenderemos sobre o que é jornalismo. Como é feito o jornalismo? Quais são os principais jornalistas? E para que serve um jornal? Alguns dizem que é para limpar a bunda.
Oi, gente, eu sou o Educativo e esse é o meu programa.
Quando, em 2001, nascia o jornalismo, após um belo parto, após as duas torres gêmeas e seu colar. E isso aconteceu e foi acontecendo e por causa de uma necessidade, talvez... Uma necessidade muito grande de expor ao mundo todos os fatos. E roupas. E acessórios e coisas do tipo. Após um grande tempo de terror, o jornalismo assumiu uma outra postura, né? Uma postura mais atuante pelos seus deveres. E o quê? E depois disso, o jornalismo...
Desculpem, um bêbado invadiu o nosso estúdio.
O jornalismo se divide em várias vertentes. A primeira vertente será discorrida pelo...
Oi, tudo bem? Eu sou o jornalista Bonzinho.
Vamos agora vê-lo em ação.
Olá, hoje estamos aqui com o Thiago Glomer, tudo bom? Antes de começar a entrevista, eu queria dizer que eu gosto muito do seu trabalho, acompanho sempre. Gosto de tudo. Gosto da sua pessoa, gosto da sua música, gosto de você. Gosto de você como estudante, eu gosto do seu estilo, eu gosto do seu belo, eu gosto dos seus tênis, de tudo. Entendeu? Eu gosto da sua risada também. Sua risada eu também gosto. Sempre curti a sua risada.
Sabe que isso é uma coisa recíproca?
Ah, que legal. Eu adoro pergunta sua também. Adoro sua pergunta.
Isso é muito recíproco.
Outra vertente do jornalismo... É o jornalista Baba Ovo. Vejam-o entrando em ação.
Olá. Você canta tão bem, você é tão bonita. Por que você não me dá uma entrevista? Só uma entrevista, vamos lá. Talvez um quarto, um restaurante, um jantar, quem sabe, vamos lá.
Confira agora uma outra versão do jornalista Baba Ovo.
Há também um jornalista chamado de Nervosinho.
Qual é a tua, rapá? Eu vou tomar no... Seu filho da...
Um outro gênero da espécie de jornalistas é o famigerado jornalista bem informado, muito comum em aglomerações jornalísticas, como jornais, jornais de TV, jornais de rádio, jornais em papel, papéis higiênicos, etc.
Que você tá perguntando isso pra mim? Você tá achando que eu sei de tudo? Eu não sei de nada, não. Eu quero saber do que você sabe. Eu sei do que você sabe. Eu sei que você sabe que eu sei o que você sabe. Você tá achando que eu não sei de nada? Eu sei de tudo. Eu sou informado. Eu informo todo mundo. Eu informo todo mundo aqui, tá entendendo? Eu sei de tudo, rapaz.
Há também o jornalismo de utilidade pública. Observe.
O ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, foi alvejado nesta manhã por uma voadora dada por um torcedor atleticano enfurecido. Ele se encontra internado no Hospital Mário Pena, sem risco de morte. Repórter Igor Orlando.
Ouviremos jornalismo culto, educado.
Olá, estamos aqui com o programa... Também gosto de brincadeira.
É.
Desde quando você começou a investir nisso de brincadeira, de diversão, de entretenimento?
Não, isso é um dom natural. Eu nasci com isso, assim. Essa coisa boba, sabe?
Uma coisa boba.
É. É. E também, esse semestre, sim, eu evoluí muito em relação a isso.
Não, já isso eu já não te perguntei.
Observe agora o jornalismo informativo, educativo.
Fala, organização do show da banda Calypso, que aconteceu em Sete Lagoas nesse fim de semana, está frustrada.
O promotor do evento, João Wellington, nos disse que eram esperadas mais de 30 mil pessoas ao evento e só entraram 13 mil.
A causa seria uma profecia maligna de um menino monstro.
Uma pessoa ouviu no ônibus e contou para outra, que contou para outra, que contou para outra. O fato é que aqui em Sete Lagoas, quase todo mundo ouviu falar, nem que seja só um pouquinho, do caso do bebê misterioso que nasceu com 3 olhos.
Escutei falar, o pessoal tava falando, né, que nasceu aqui na cidade, um menino no Hospital Nossa das Graças, e que a enfermeira falou, nossa, puxa, que menino feio. Aí o menino falou...
Feio é o que vai acontecer no show da banda Calypso.
Verdade ou não, teve gente que deixou de vir ao show da banda Calypso no último sábado, aqui no Parque de Exposição da cidade, com medo das profecias do bebê de 3 olhos. Imagina o susto que a plateia teve quando o som falhou em plena apresentação.
Na hora todo mundo gritou, falou, ô menino!
Gente, tava vazio demais. Muita gente ficou com medo na hora. Aqui, tava dando ingressos, jogando pro ar, porque não conseguiu vender.
O organizador do show esperava 35 mil pessoas e foram apenas 13 mil. Segundo ele, a história do bebê, que vai e volta, já atrapalhou outros eventos. O bebê teria nascido nessa maternidade da cidade. Aqui teve até uma reunião entre a diretoria e os funcionários proibindo que se fale sobre o assunto, o que só alimentou mais ainda a história, que a cada dia ganha um novo capítulo.
Mas parece que realmente aconteceu, né? Que até a enfermeira que fez o parto da criança está internada. Se ela está internada, está de coma, chora. Né? Porque ela...
Há também o jornalismo de utilidade pública. Observe.
Mudanças climáticas. Atualmente, o planeta Terra passa por várias transformações. Uma das mais bizarras que acontecem são as chuvas repentinas, que chegam sem avisar. Os cidadãos belo-horizontinos penam com este fenômeno climático. A estudante Luciana Cabrito, afirma que as mudanças são ruins para a sua chapa no cabelo.
Não, porque eu não acho que são mudanças climáticas, porque o fato de chover não exclui fazer calor, nem fazer calor exclui o fato de chover.
O auxiliar de pedreiro Cleverson dos Santos comenta que as chuvas de verão atrapalham as suas refeições.
Eu só acho que essas coisas, tipo, a chuva, só vem chuva na hora, na hora do almoço, na hora de sair do trabalho, na hora de ir para casa, horário pior.
A estudante Pedrita Flintstone vê o lado positivo das chuvas de verão. Ela afirma com toda a convicção que o fenômeno é benéfico.
Bom, na minha opinião, isso pra mim não é bom, pô. Você tem que ficar carregando sombrinha toda hora, você não sabe se vai chover, se vai estar calor, fazer frio.
Entrevistamos também Fernandinha Gost... E não importa o que ela respondeu, a entrevistamos mesmo só para chegar perto e dar uma conferida no material.
Olha, eu acho que dá uma confusão mental muito grande, assim, porque... É, ainda mais hoje, você sabe que o cosmos mudou, né? Hoje lançou uma raios ultravioleta que atingiram o chakra do coração e as pessoas receberam energia.
A estudante Priscila Shakira foi a única a desaprovar a lei regulamentada pela Prefeitura de Belo Horizonte.
A verdade é que pra mim poderia fazer chuva o tempo todo, porque eu não gosto de sol de jeito nenhum, não gosto de calor, não gosto de tempo quente, gosto do frio, gosto do inverno. Com a chuva, e eu acho que essas mudanças só serve para prejudicar, porque a gente nunca traz blusa de frio, e a gente fica passando frio quando tá frio, aí a gente põe blusa de frio e fica calor.
Para o ativista senhor Galinácio Frango da Silva, a causa estaria ligada ao fenômeno Setembro Chove. Ele explica as causas deste fenômeno.
Todas essas mudanças estão diretamente ligadas ao cotidiano do indivíduo. Afinal de contas, hoje em dia, as pessoas estão muito mais preocupadas em satisfazer suas vontades sem ligar para o social. Ou seja, há um desgaste no meio social onde esse indivíduo vive, que, consequentemente, há um desgaste no meio ambiente e, consequentemente, causará todas as mudanças que estão ocorrendo atualmente no globo. Bom, é um termo contemporâneo e que significa... É, que essas nuvens de sal provocam nuvens sazonais, ou seja, nuvens de sal que provoca esse tipo de acontecimento, de fenômeno.
Restam ao Atlético 2 jogos para o término do campeonato. Apenas uma vitória simples trará o título da Série B ao Galo Mineiro. Repórter Igor Orlando.
Ouviremos o jornalismo culto, educado.
Então é o seguinte, tudo bom, Luciana?
Tudo bem? Faz de novo, tudo bom?
Tudo bom, Luciana?
Tudo bem, com você?
Comigo tá tudo bem.
Que bom.
Como é que você espirra? Eu vi o som que faz quando você espirra.
Atim?
Atim?
Acho que é.
Não, tem uma certa evolução quando você espirra, não?
Você quer que eu faça exatamente como eu espirro?
Isso, exatamente.
Atim!
É quase.
É, não é exatamente.
Parecido com o que eu tava pensando.
É, eu não sei mais fazer.
Qual que é a sensação que... Qual que é a sensação quando você pisa em uma formiga, igual você tava pisando ali, em várias formigas, né? Qual a sua sensação?
É um pouco de nojo, porque faz aquele barulhinho que é nojento, mas é muito bom porque eu odeio formiga, então a sensação de matar a formiga é muito boa.
Ah, é boa.
É bom. Porque
você odeia formiga.
Exatamente.
Mas aí você tem nojo por causa do barulhinho.
É, mas o nojo é totalmente, sei lá, encoberto pelo...
É, porque tem uma compensação, né? Porque você
Exatamente.
Odeia a formiga, né? E quando você mata, você tem um prazer.
Isso.
Mas em contrapartida, né? Aí tem o fato aí de você ter um nojo de pisar na
É sim, mas é uma coisa pequena. É,
porque compensa, né? Porque como você odeia a formiga, né? Quando você...
É, compensa.
Entendi. Mas ao mesmo tempo, você tem um certo prazer quando você pisa. Não, você tem um certo nojo, não é isso?
É, um certo nojo.
Certo nojo.
Mas é um nojo... Tranquilo.
Nojo do barulhinho.
É, do barulhinho. É, quase o barulhinho que tá fazendo ali fora.
Mas aí, ao mesmo tempo, você tem um prazer, já que você odeia formiga, quando você mata.
Exatamente.
Mas... E aí...
A gente vai ficar nessa até que hora?
Não, tô querendo deixar claro
desenvolver
a situação pra... Então, explica, qual a sensação que as formigas mortas te dão?
As formigas mortas me dão uma sensação de realização em tê-las matado, porque eu não gosto delas.
Bacana, e o Igor? O Igor, ele é um monitor aqui. Monitor? Monitor. Ele perambula por aqui, fica perambulando. É um matrapilho.
Cara perambulante.
Qual é a sensação? Qual é o feeling? Qual é... feeling? Que você... tem aí pelo nosso
Nesse
querido...
momento, um extremo nojo, porque ele tá fazendo um barulhinho irritante no meu ouvido.
Divino Napolitano. Entendi. Mas aí já...
Ah, ele tá me dando nojo com esse barulhinho.
Então você acha que matando o Igor, você acha que...
Resolveria o problema.
Te daria um certo prazer, já que...
É quase igual a formiga. Não, tem momentos que eu quero matar
ele. Ah, o Igor
ele.
É quase igual a formiga.
É,
não,
tem momentos.
Tudo bem.
Quando, por exemplo, ele começa a mascar chiclete, que nem ele tá fazendo isso... Na minha orelha, assim, aí eu tenho realmente vontade de matar ele e sentir a mesma realização que eu sinto quando eu mato a formiga.
Bacana, pô, demais.
Mas fora isso, não, é tranquilo. É um feeling bacana.
Um feeling bacana. Já
feeling
com...
da mãe.
Já.
Eu tava vendo essa risada aqui.
Já com o Alexandre Morato, que inclusive tá colocando as risadas.
Um cara bem gozado, Alexandre Morato, né?
É, ele só abre a boca pra me gozar. E aí eu sinto.
É.
Agora... Oi?
Oi,
foi, Luciana?
Nada, eu tô só rindo.
Mas você riu de uma coisa nada a ver.
É porque eu sou uma pessoa feliz.
Ah, você tá rindo porque você é simpático.
Brincalhona, né?
É, brincalhona. Muito legal a sua diversão.
Dentre os principais jornalistas, se destacam MacGyver, Mario Brothers, Chuck Norris, John Lennon e, por último, o mais destacado, o maior de todos, Bob Esponja.
Caçar água viva.
Olá, pessoal. Vamos ouvir agora o que o professor Mário Vigiano tem a dizer sobre o jornalismo. A título de curiosidade, ele é um dos papas do jornalismo. E não tem papas na língua. Papudo.
Não, porque é o seguinte, você tem duas vertentes. Aquele jornalismo que serve para a reflexão, né, em que você vai fazer sempre um trabalho mais sério, né? Você vai tentar o máximo possível provocar no leitor uma reflexão sobre determinado aspecto. Isso no jornalismo tido como tradicional. Aquele jornalismo, ou shownarlismo, como diz o Zé Arbeck Jr., né? Vamos repetir então. O shownarlismo, né? De acordo com o Arbeck, né? José Arbeck Jr., ele vai lidar com outros valores. Ele não está muito preocupado em provocar uma reflexão. Pelo contrário, ele quer um espetáculo.
Oh, I heard you cry aloud all the way across town. You've been searching for that someone, and it's me out of the crowd that you sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now and try your wedding eyes. I'm just looming for the moment, squeezing my back out to target. So uptight you've been thinking about that shit. No time to touch the world around, cause you know where I'll be found when I come around. I've heard it all before, so don't knock at my door. I'm a loser, a drug user, so I don't need no recusant to try and slap me down, because I know you're right. So go do what you like, make sure you do it wise. You may find out that yourself don't pay something over there. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around, cause you know where I'll be found when I come around. Search the world around, but you know where I'll be found. Oh, now brown cow, when I come around, when I come around, when I come around.
Né? Então, o jornalista, né, é aquele sujeito que não está muito preocupado com a informação ou com a seriedade da informação. Ou, se está preocupado com isso, ele vai dar, vamos dizer assim, um colorido diferenciado. Então, se nas chamadas tradicionais, né, você tem lá, fulano de tal morreu, né, numa circunstância mais tranquila no jornalismo tradicional, no chamado jornalismo, você vai dar vazão a trocadilhos, situações infames, por exemplo, né? Se o sujeito pulou do alto de um prédio, quer dizer, se suicidou, né? Morreu. Isso num jornal que quer vender, né? Que transforma essa notícia num produto, numa mercadoria, né? Ele não vai se preocupar muito com essa exatidão. Ele vai trabalhar com o seguinte, olha, né? Um caso clássico, caiu de boca na Angélica, ou seja, o sujeito pulou do alto de um prédio e caiu na Avenida Angélica. Alguns veículos chegam ao cúmulo de colocar a foto da própria atriz tentando uma relação, né? Em princípio que não existe, de uma coisa com a outra. Esse é um exemplo. Um outro prático aí que aconteceu em Belo Horizonte há pouco tempo, né? Deputado perde o braço direito. Como assim? Isso saiu num jornal tradicional. Um jornal sério, de grande credibilidade no mercado. Mas olha que tipo de manchete. Fulano de tal, né? Quer dizer, deputado federal, perde braço direito. Como assim? Ele teve o braço amputado ou ele realmente perdeu alguém da confiança dele? Isso ficou no ar, né? Então nem sempre. Claro, existem exageros, mas existe também aquele erro, né? Pela pressa, pelo tempo, ou pela falta do tempo, melhor dizendo, o jornalista tem essa questão. Um outro caso curioso, que saiu num jornal tradicionalíssimo de Belo Horizonte também, é motoqueiro perde a cabeça na Cristiano Machado. Então, peraí, em princípio você vai falar assim, olha, o cara ficou nervoso no trânsito e resolveu brigar? Não. Olha que coisa maluca. Inclusive, essa manchete, ela é, no mínimo, falsa também. Porque pararmos para pensar, perdeu a cabeça, o cara ficou nervoso, né? Mas nada, você vai ler a matéria, o sujeito teve a cabeça cortada por uma linha de cerol. Quer dizer, houve uma venda de uma informação ou de uma coisa, né, um espetáculo que não se confirmou na matéria. Então, às vezes, a manchete ela anuncia uma coisa e a notícia é outra completamente diferente.
Vamos conferir agora os ganhadores do Prêmio Hércio de Jornalismo.
Quarto lugar,
o Boi Benigno.
Olha, meu caro Edeilson, é aqui, Aldir Caruaru, no sítio Capim. Você lembra que o mês passado nós mostramos o Boi Capeta? Aquele era bravo mesmo, né? Queria correr atrás de todo mundo. Só que aqui, nesse sítio, existe outro boi. Que, na verdade, esse não é violento. E sim, ele é triste, magoado. Existia um rapaz aqui, nesse sítio, que sempre ajeitava esse boi, por nome de Benigno. E não é que há 4 meses esse rapaz faleceu e até hoje ele sente saudade desse rapaz. Se a pessoa chegar e falar o nome de Benigno, ele começa a chorar. Boi chora ou não? Ele é da raça Jesse. Está 4 anos aqui no sítio. Daqui a pouco a gente vai conhecer o proprietário desse boi. Vamos chamar o nome de Benigno, que ele, segundo o proprietário, disse que vai chorar. Vamos conhecer? Vem aqui, Marcelo. Vamos conhecer. Vamos conhecer, correndo. Vamos lá. Ele está ali. Benigno! Ou ele. Só falar em nome de Benigno, ele começa. Benigno! Benigno! Mas é porque a gente fica um pouco com medo, né? Mas ele tá aqui. Ó, pra cá. Vem pra cá, cara. Vem. Benigno! Olha, Benigno. Chega, Benigno!
Terceiro lugar.
Cobertura da Copa do Mundo de 2006, por Fernando Vanucci.
Alô, você. Alô, Brasil. Chegando. É você mesmo. Itália campeã mundial de futebol, com todos os méritos, com todas as justiças. É claro que eu também estou inconformado com você, porque poderia ser hoje o Brasil comemorando o título. Se é fácil perder... Perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil. Mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. É hora da gente reformular. Reformular. É hora da gente mudar. Mudar de vez. Vamos colocar o castelo de areia abaixo e iniciar uma construção sólida para 2010. Copa 2010. África do Sul também não é assim, tão longe, é logo ali.
Terceiro lugar. Não, é... Segundo lugar.
Informações nutricionais no RPTV.
Conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte: como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo? O que é que essas pessoas precisam saber?
Elas precisam saber que até o sanduíche isso pode ter um valor adequado.
O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche.
Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura.
E aí, diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim, são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação?
Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando, mas nós precisamos viver mais com uma qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono.
Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Vou chamar Meire por enquanto. Meire.
Em primeiro lugar.
Em primeiríssimo lugar, temos o Tino Marcos cobrindo a seleção brasileira em Magdeburg.
No adeus, Avex, não cabia mais ninguém, claro, nem na arquibancada, nem aqui em cima do caminhão. Ui!
Ai, meu Deus!
Desculpa! Machucou? Vem aqui em cima do caminhão. Ui!
Ai, meu Deus!
Desculpa! Machucou?
Juntando todas essas vertentes, o jornalismo é hoje uma profissão muito forte, atravessando os anais do Brasil.
Tchau, amiguinhos!
Aí, galera, beleza? Gostaram do meu programinha? Pois é, semana que vem tem mais, se o cara lá do céu deixar, né?
Céu, Centro Esportivo Universitário.
Um abraço do tamanho do Brasil. Tchau! Aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Eduardo Cativo, mais conhecido como Educativo, e estamos aí para mais um programa.
Programa Educativo, um oferecimento de papel higiênico Pimpão, porque se sujar, faz bem.
Episódio de hoje, jornalismo, suas vertentes e aplicações. Versão brasileira, Ebert Viana.
No programa de hoje, aprenderemos sobre o que é jornalismo, como é feito o jornalismo, quais são os principais jornalistas e para que serve o jornal. Alguns dizem que é para limpar a bunda.
Oi, gente, eu sou o Educativo e esse é o meu programa.
Quando, em 2001, nascia o jornalismo, após um belo parto, após as duas torres gêmeas e seu colar. E isso aconteceu e foi acontecendo e por causa de uma necessidade, talvez, uma necessidade muito grande de expor ao mundo todos os fatos e roupas. E acessórios e coisas do tipo. Após um grande tempo de terror, o jornalismo assumiu uma outra postura, né? Uma postura mais atuante pelos seus deveres. E o quê? E depois disso, o jornalismo...
Desculpem, um bêbado invadiu o nosso estúdio.
O jornalismo se divide em várias vertentes. A primeira vertente será discorrida pelo...
Oi, tudo bem? Eu sou o jornalista Bonzinho.
Vamos agora vê-lo em ação.
Olá, hoje estamos aqui com o Thiago Glomer, tudo bom? Antes de começar a entrevista, eu queria dizer que eu gosto muito do seu trabalho, eu acompanho sempre. Gosto... de tudo, gosto da sua pessoa, gosto da sua música, gosto de você como estudante, eu gosto do seu estilo, eu gosto do seu belo, eu gosto dos seus tênis, de tudo, entendeu? Gosto da sua risada também, sua risada eu também gosto, sempre curti a sua risada.
Sabe que isso é uma coisa recíproca?
Ah, que legal, eu adoro pergunta sua também, adoro sua pergunta.
Isso é muito recíproco.
Outra vertente do jornalismo é o jornalista Baba Ovo. Vejam entrando em ação.
Olá, Você canta tão bem, você é tão bonita. Por que você não me dá uma entrevista? Só uma entrevista, vamos lá. Talvez um quarto, um restaurante, um jantar, quem sabe, vamos lá.
Confira agora uma outra versão do jornalista Baba Ovo.
Há também um jornalista chamado de Nervosinho.
Qual é a tua, rapá? Eu vou tomar no... Seu filho da...
Um outro gênero da espécie de jornalistas é o famigerado jornalista bem informado, muito comum em aglomerações jornalísticas, como jornais, jornais de TV, jornais de rádio, jornais em papel, papéis higiênicos, etc.
Que você está perguntando isso para mim? Você está achando que eu sei de tudo? Eu não sei de nada, não. Eu quero saber do que você sabe. Eu sei do que você sabe. Eu sei que você sabe que eu sei o que você sabe. Você tá achando que eu não sei de nada? Eu sei de tudo, eu sou informado, eu informo todo mundo. Eu informo todo mundo aqui, tá entendendo? Eu sei de tudo, rapaz.
Há também o jornalismo de utilidade pública. Observe.
O ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, foi alvejado nesta manhã por uma voadora dada por um torcedor atleticano enfurecido. Ele se encontra internado no Hospital Mário Pena, sem risco de morte. Repórter Igor Orlando.
Ouviremos o jornalismo culto, educado.
Olá, estamos aqui com o programa... Também gosto de brincadeira.
É.
Desde quando você começou a investir nisso de brincadeira, de diversão, de entretenimento?
Não, isso é um dom natural. Eu nasci com isso, assim. Essa coisa boba, sabe?
Uma coisa boba.
É. É. E também, esse semestre, sim, eu evoluí muito em relação a isso.
Não, já isso eu já não te perguntei, né?
Observe agora o jornalismo informativo, educativo.
A organização do show da banda Calypso, que aconteceu em Sete Lagoas nesse fim de semana, está frustrada.
O promotor do evento, João Wellington, nos disse que eram esperadas mais de 30 mil pessoas ao evento. E só entraram 13 mil.
A causa seria uma profecia maligna de um menino monstro.
Uma pessoa ouviu no ônibus e contou para outra, que contou para outra, que contou para outra. O fato é que aqui em Sete Lagoas, quase todo mundo ouviu falar, nem que seja só um pouquinho, do caso do bebê misterioso que nasceu três olhos.
Há também o jornalismo de utilidade pública. Observe.
Mudanças climáticas. Atualmente, o planeta Terra passa por várias transformações. Uma das mais bizarras que acontecem são as chuvas repentinas, que chegam sem avisar. Os cidadãos belo-horizontinos penam com este fenômeno climático. A estudante Luciana Cabrito, Rodrigo Brito, afirma que as mudanças são ruins para a sua chapa no cabelo.
É porque eu não acho que são mudanças climáticas, porque o fato de chover não exclui fazer calor, nem fazer calor exclui o fato de chover.
O auxiliar de pedreiro Cleverson dos Santos comenta que as chuvas de verão atrapalham as suas refeições.
Eu só acho que essas coisas, tipo, a chuva, só vem chuva na hora, na hora do almoço, na hora de sair do trabalho, na hora de ir para casa, horário pior.
A estudante Pedrita Flintstone vê o lado positivo das chuvas de verão. Ela afirma com toda a convicção que o fenômeno é benéfico.
Bom, na minha opinião, isso para mim não é bom, pô. Você tem que ficar carregando sombrinha toda hora, você não sabe se vai chover. Vai estar calor, fazer frio.
Entrevistamos também Fernandinha Gosta. E não importa o que ela respondeu, a entrevistamos mesmo só para chegar perto e dar uma conferida no material.
Olha, eu acho que dá uma confusão mental muito grande, assim, porque ainda mais hoje, você sabe que o cosmos mudou, né? Hoje lançou uma raios ultravioleta que atingiram o chakra do coração e as pessoas receberam energia.
A estudante Priscila Shakira foi a única a desaprovar a lei regulamentada pela Prefeitura de Belo Horizonte.
A verdade é que pra mim poderia fazer chuva o tempo todo, porque eu não gosto de sol de jeito nenhum, não gosto de calor, não gosto de tempo quente, gosto do frio, gosto do inverno, gosto de chuva. E eu acho que essas mudanças só serve pra prejudicar, porque a gente nunca traz blusa de frio, e aí a gente fica passando frio quando tá frio, aí a gente põe blusa de frio e fica calor.
Para o ativista senhor Galinácio Frango da Silva, a causa estaria ligada ao fenômeno Setembro Chove. Ele explica as causas deste fenômeno.
Todas essas mudanças estão diretamente ligadas ao cotidiano do indivíduo. Afinal de contas, hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em satisfazer suas vontades sem ligar para o social. Ou seja, há um desgaste no meio social onde esse indivíduo vive, que consequentemente há um desgaste no meio ambiente e, consequentemente, causará todas as mudanças que estão ocorrendo atualmente no globo. Bom, é um termo contemporâneo e que significa é que essas nuvens de sal provocam, provocam nuvens sazonais. Ou seja, nuvens de sal que provoca esse tipo de acontecimento, de fenômeno.
Restam ao Atlético 2 jogos para o término do campeonato. Apenas uma vitória simples trará o título da Série B ao Galo Mineiro. Repórter Igor Orlando.
Dentre os principais jornalistas, se destacam MacGyver, Mario Brothers, Chuck Norris, John Lennon e, por último, o mais destacado, o maior de todos, Bob Esponja.
Caçar água viva!
Olá, pessoal! Vamos ouvir agora o que o professor Mário Vigiano tem a dizer sobre o jornalismo. A título de curiosidade, ele é um dos papas do jornalismo. E não tem papas na língua.
Papudo.
Não, porque é o seguinte, você tem duas vertentes. Aquele jornalismo que serve para a reflexão, né, em que você vai fazer sempre um trabalho mais sério, né, você vai tentar o máximo possível provocar no leitor uma reflexão sobre determinado aspecto. Isso no jornalismo tido como tradicional. Aquele jornalismo, ou shownarlismo, como diz o Zé Arbex Jr., né? Vamos repetir então. O shownarlismo, né, de acordo com o Arbex, né, José Arbex Jr., ele vai lidar com outros valores. Ele não está muito preocupado em provocar uma reflexão. Pelo contrário, ele quer o espetáculo.
Oh, I heard you cry aloud. All the way across town. You've been searching for that someone, and it's me out on the prowl. That you sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your what did I ask? I'm just roaming for the moment, squeezing my back out to target. So uptight you've been thinking about the change. No time to touch the world around. Can't you know where I'll be found when I come around? So don't knock to my door. I'm a loser, a drug user. So I don't need no recusant to try and slap me down, because I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it wise. You may find out that yourself don't be something. Forcing something if it's just not right. No time to search the world around. Don't you know where I'll be found when I come around? Search the world around. Don't you know where I'll be found? Oh, now brown cow. When I come around. When I come around. When I come around.
Né? Então, o shownarlista, né, é aquele sujeito que não está muito preocupado com a informação ou com a seriedade da informação. Ou, se está preocupado com isso, ele vai dar, vamos dizer assim, um colorido diferenciado. Então, se nas chamadas tradicionais, né, você tem lá, fulano de tal morreu, né, em uma circunstância mais tranquila no jornalismo tradicional, no chamado shownarlismo, você vai dar vazão a trocadilhos, situações infames. Por exemplo, né? Se o sujeito pulou do alto de um prédio, quer dizer, se suicidou, né? Morreu. Isso num jornal que quer vender, né? Que transforma essa notícia num produto, numa mercadoria, ele não vai se preocupar muito com essa exatidão. Ele vai trabalhar com o seguinte, olha, né, um caso clássico, caiu de boca na Angélica, ou seja, o sujeito pulou do alto de um prédio e caiu na Avenida Angélica. Alguns veículos chegam ao cúmulo de colocar a foto da própria atriz tentando uma relação, né, em princípio que não existe, de uma coisa com a outra. Esse é um exemplo. Um outro prático aí que aconteceu em Belo Horizonte há pouco tempo, né, deputado perde o braço direito. Como assim? Isso saiu num jornal tradicional, um jornal sério, de grande credibilidade no mercado. Mas olha que tipo de manchete. Fulano de tal, né? Quer dizer, deputado federal, perde braço direito. Como assim? Ele teve o braço amputado ou ele realmente perdeu alguém da confiança dele? Isso ficou no ar, né? Então nem sempre. Claro, existem exageros, mas existe também aquele erro, né? Pela pressa, pelo tempo, ou pela falta do tempo, melhor dizendo, o jornalista tem essa questão. Um outro caso curioso, que saiu num jornal tradicionalíssimo de Belo Horizonte também, é motoqueiro perde a cabeça na Cristiano Machado. Então, peraí, em princípio você vai falar assim, olha, o cara ficou nervoso no trânsito e resolveu brigar? Não. Olha que coisa maluca. Inclusive, essa manchete, ela é, no mínimo, falsa também. Porque parávamos pra pensar, perdeu a cabeça, o cara ficou nervoso, né? Mas nada, você vai ler a matéria, o sujeito teve a cabeça cortada por uma linha de cerol. Quer dizer, houve uma venda de uma informação ou de uma coisa, né, um espetáculo que não se confirmou na matéria. Então, às vezes, a manchete, ela anuncia uma coisa e a notícia é outra completamente diferente.
Vamos conferir agora os ganhadores do prêmio Hércio de Jornalismo.
Quarto lugar,
o Boi Benigno.
Olha, meu caro Edeilson, é aqui, lá de Caruaru, no sítio Capim. Você lembra que o mês passado nós mostramos o boi capeta? Aquele era bravo mesmo, né? Queria correr atrás de todo mundo. Só que aqui, nesse sítio, existe outro boi. Que, na verdade, esse não é violento. E sim, ele é triste, magoado. Existia um rapaz aqui, nesse sítio, que sempre ajeitava esse boi, por nome de Benigno. E não é que há 4 meses esse rapaz faleceu e até hoje ele sente saudade desse rapaz. Se a pessoa chegar e falar o nome de Benigno, ele começa a chorar. Boi chora ou não? Ele é da raça Jesse. Está 4 anos aqui no sítio. Daqui a pouco a gente vai conhecer o proprietário desse boi. Vamos chamar o nome de Benigno, que ele, segundo o proprietário, disse que vai chorar. Vamos conhecer? Vem aqui, Marcelo, vamos conhecer. Vamos conhecer, correndo. Vamos lá. Ele tá ali, Benigno! Ou ele. Só falar em nome de Benigno, ele começa... Benigno! Benigno! Mas ele é porque a gente fica um pouco com medo, né? Mas ele tá aqui. Ó, pra cá, vem pra cá, cara. Vem! Benigno! Olha, Benigno! Chega, Benigno! Deixa eu conversar com o proprietário.
Terceiro lugar.
Cobertura da Copa do Mundo de 2006, por Fernando Vanucci.
Alô você, alô Brasil, chegando, é você mesmo. Itália campeã mundial de futebol, com todos os méritos, com todas as justiças. É claro que eu também estou inconformado com você, porque poderia ser hoje o Brasil comemorando o título. Se é fácil perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. É hora da gente reformular É hora da gente mudar ou mudar de vez. Vamos colocar o castelo de areia abaixo, abaixo, e iniciar uma construção sólida para 2010. Copa 2010. África do Sul também não é assim, tão longe, é logo ali.
Terceiro lugar, não, quer dizer, segundo lugar.
Informações nutricionais no RPTV.
Eu vou conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte: como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que é que essas pessoas precisam saber?
Elas precisam saber que até o sanduíche isso pode ter um valor adequado.
O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche.
Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura.
É. E aí, diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim, são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação?
Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando, mas nós precisamos viver mais com uma qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono.
Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Vou chamar a Meire por enquanto. Meire.
Em primeiro lugar.
Em primeiríssimo lugar, temos o Tino Marcos cobrindo a seleção brasileira em Merseburg.
No adeus, Avex, não cabia mais ninguém, claro, nem na arquibancada, nem aqui em cima do caminhão. Ui!
Ai, meu Deus!
Desculpa! Machucou?
Não foi tão susto.
Replay.
Nem aqui em cima do caminhão. Ui!
Ai, meu Deus!
Desculpa! Machucou?
Juntando todas essas vertentes, o jornalismo é hoje uma profissão muito forte, atravessando os anais do Brasil.
Tchau, amiguinhos!
Aí, galera, beleza? Gostaram do meu programinha? Pois é, semana que vem tem mais, se o cara lá do céu deixar, né?
Céu, Centro Esportivo Universitário.
Um abraço do tamanho do Brasil! Tchau!